Ponto 1, informações. Não temos informações. Ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 14 de janeiro. Não há pedidos de alteração, portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 3, projeto de resolução número 523 do PSD. Recomendo ao Governo a mediação nas negociações entre a AD, EDIT e os representantes das bandas filarmónicas e outras entidades utilizadoras de partituras musicais e o apoio às bandas filarmónicas no acesso à cultura e ensino musical. Pergunto se é para a discussão em plenário ou em comissão.
A discussão em plenário, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Projeto de resolução número 571 do Chega. Recomendo ao Governo que promova a conservação e requalificação da Igreja São Sebastião em Lagos. Também a mesma pergunta, se é em plenário ou se é em comissão.
Em comissão, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Não estão... Bom, iria ser adiado de qualquer maneira porque não está cá o PCP e não temos informação de que quisesse que se avançasse com isso. Portanto, fica adiado. Discussão do projeto de resolução número 507 do Chega pela definição de critérios objetivos e rigorosos para a inventariação e registro de manifestações do património cultural e material português. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Permitam-nos iniciar esta intervenção sublinhando a importância do património cultural e material como elemento essencial da identidade e coesão do nosso país. Na verdade, é na cultura que encontramos a memória que une as gerações, que preserva as tradições e que dá expressão à nossa essência como nação. O projeto que aqui trazemos à vossa consideração não é apenas uma proposta legislativa, é uma afirmação clara de que o património cultural e material deve ser tratado com o respeito e a imparcialidade que merece, alicerçado em critérios objetivos e transparentes. Ora, infelizmente, do nosso ponto de vista, aquilo a que temos assistido é a situações em que a inventariação e o registro deste património têm sido marcados por instrumentalizações ideológicas e por decisões que, ao invés de promoverem a unidade, fomentam divisões. Permitam-nos, ainda, neste ponto específico, ser absolutamente claros sobre um ponto crucial. Este projeto de resolução visa também pôr termo à prática de transformar o património cultural e material numa ferramenta de legitimação de agendas programáticas ou ideológicas específicas. Não podemos continuar a permitir que, sob o pretexto de proteger a cultura, se promova, e permitam-nos a expressão, a canonização de materiais programáticos, desvirtuando o propósito real do património cultural. Este projeto visa, pois, que a nossa herança cultural seja protegida e valorizada de forma justa, preservando o que é verdadeiramente significativo para a nossa identidade. Por isso, apelamos a todos os deputados desta Comissão para que votem favoravelmente esta iniciativa, e este não é um debate sobre diferenças ideológicas, mas fundamentalmente sobre o futuro da nossa cultura e memória. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amar Alegria, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também ao Sr. Deputado a exposição que fez do projeto de resolução. Cumprimentar e saudar também os demais colegas deputados, dizendo que eu vou tentar ser muito breve, até porque ainda não estamos na parte da votação, é só a discussão mesmo do projeto, mas, na verdade, a premissa que consubstancia o projeto de resolução, que parece uma premissa até bastante interessante, quando diz definição de critérios objetivos e rigorosos para a inventariação e registro de manifestações do património cultural e material português, mas depois, quando ouvimos o Sr. Deputado e algumas considerações que fez sobre o projeto, percebemos que é exatamente o oposto, não é? Não é ter um conjunto específico de um ordenamento jurídico mais específico, mais rigoroso. Não, é exatamente o oposto daquilo que disse, que é contrariar que exista aqui algum tipo de doutrinação cultural por parte de quem faz manifestações de interesse para património cultural e material. E a verdade é exatamente o oposto, é que o que este projeto pretende, de facto, é tentar incutir uma agenda programática e ideológica específica que o Chega, na verdade, pretende com este projeto. Mas, olhando de uma perspectiva isenta, a verdade é que o Estado português subscreveu uma convenção, a Convenção da Unesco, que tem um conjunto de princípios que o Estado português respeita para integrar qualquer manifestação para consagrar património cultural e material. E, portanto, já hoje há um conjunto de pilares, como tem de ser inclusivo, representativo, fundado na comunidade, para que essa manifestação depois possa ser, de facto, inscrita primeiro no património imaterial nacional e, como sabem, mais tarde, como já aconteceu com muitas manifestações nacionais, olhem como o Fado, ser inscrito no património imaterial da Unesco. E, portanto, na nossa perspectiva, nós partilhamos daquilo que é a posição do Estado português do ponto de vista do nosso Estado de Direito e do respeito pelo direito internacional, de estarmos, de facto, na Convenção da Unesco, que prevê a salvaguarda do património cultural e material. Portugal ratificou essa convenção e todas as inscrições que hoje são feitas, mesmo no nosso património cultural e material nacional, respeitam efetivamente as normas dessa comissão e, portanto, dessa convenção. E, portanto, naturalmente, podemos partilhar do princípio que, de facto, poderia ser mais simples o procedimento, provavelmente, mas não é o princípio que está depois na substância do vosso projeto, pelo que não o poderemos depois acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Carreira. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Dizer que era importante que o Chega concretizasse, indica uma série de preocupações, mas depois não as concretiza. E, por isso, naturalmente, o Partido Social Democrata não pode acompanhar este projeto de resolução, porque, efetivamente, desde 2008, com a ratificação da Convenção de Salvaguarda do Património Imaterial, Portugal implementou uma série de estratégias que visam exatamente a salvaguarda deste património. Foi criado um regime jurídico que penso que é relativamente claro, bem como uma estratégia e também suportada com regime jurídico para o Inventário Nacional do Património Imaterial. Em 2011 começa este trabalho com uma aplicação informática que é uma matriz para o património imaterial, que tem bases de dados digitais e públicos, e foi através desta estratégia que se inscreveram as primeiras manifestações de património cultural e que se continuam a inscrever, e a colega do Partido Socialista já deu o exemplo do Fado, mas também podíamos dar o da Capela da Ariane e de outros patrimónios imateriais que estão neste momento já garantida a sua salvaguarda. Este é um trabalho que é coordenado pelo património cultural e, portanto, é tecnicamente acompanhado, e pensamos que é um processo que garante o processo participativo, à consulta pública, há diálogo com as diferentes entidades locais, comunidades religiosas, especialistas, universidades, e, portanto, penso que essa questão está salvaguardada. E, naturalmente, pelos vários pontos elencados, não podemos acompanhar a vossa proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Carvalho, faz favor.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também aos senhores, às senhoras deputadas, neste caso, à deputada Maria Lagriminha e à Sra. Deputada Sofia Aranha. Muito bem. Portanto, pelos contributos e também pelos comentários que aqui fizeram, de facto, a nossa preocupação, e que está aqui plasmada no projeto de resolução, eu recordo que isto é um projeto de resolução, não é um projeto de lei, e, portanto, é uma recomendação. Naturalmente que estamos receptivos para acolher os contributos que entendam dar, o que é facto é que os contributos ainda não chegaram, e, portanto, agora fizeram, de facto, foi algumas considerações sobre aquilo que nós aqui trazemos. Aquilo que nos parece é que a lei, conforme está, e eu julgo que se referiam à lei, ao decreto-lei número 139 de 2009, em que nos diz que, portanto, tudo deve ser tratado com imparcialidade, isenção e rigor, o que é facto é que até agora nós não nos parece que essa imparcialidade, isenção e rigor tenham sido colocadas em práticas, não obstante o facto de estar plasmadas em lei. E, portanto, por isso é que nós aquilo que trazemos aqui neste projeto de resolução é que haja, de facto, critérios objetivos, imparciais e isentos. E, portanto, eu julgo que aqui pode estar um bom ponto de partida e um bom início de conversa para que a lei possa ser alterada, isto não obstante as considerações que as senhoras deputadas aqui nos trouxeram e, portanto, aquilo que nós aqui trazemos neste projeto de resolução, naturalmente que compreendemos que a decisão cabe democrática e legitimamente aos membros desta Comissão e, portanto, nós, como somos um partido democrático, portanto, também nos sujeitamos às decisões da democracia, até porque são os custos da democracia, é assim que ela funciona, mas, de qualquer forma, ficar aqui, permitam-nos este contributo para que isto possa ser o início ou um bom início de conversa sobre esta questão da definição do património imaterial e para aquilo que é também a importância da nossa memória histórica e daquilo que é a nossa identidade como nação. Muito obrigado, Sra. Presidente e senhores. Aliás, eu disse só às senhoras deputadas, mas naturalmente para todos os deputados daqui da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 7, apreciação conjunta do projeto de voto número 516 do PSD e 517 do PS, de pesar pelo falecimento do jornalista Daniel Ribeiro. Não tem votação. Ora, para apresentar o voto do PSD, quem é que vai usar da palavra? Sr. Deputado Ricardo Araújo, faça favor. Mas, quer dizer, se não é obrigado a usar da palavra, ou seja, costuma haver uma apresentação e depois se faz trabalho o texto de fusão.
Um voto de pesar e habitualmente ele depois será lido no plenário. Permitia-me dispensar, se todos dispensarem.
Sim,
senão
se, faremos... sim, claro que sim. E se achar que o voto é...
Está a ver.
O texto do voto, portanto, a proposta, o projeto de voto é autoexplicativo e tem tudo o que importa, que certamente todos os membros da Comissão leram. Portanto, é dispensável a apresentação. É ao critério das senhoras e dos senhores deputados. Por parte do PS, também dispensa a apresentação? Muito bem, então faça o favor de trabalhar para o texto conjunto para depois ser apresentado na próxima reunião.
Para ser votado em plenário.
Para ser votado em plenário, exatamente, tem razão. Ponto 8, apreciação e votação do projeto de voto número 520 do PS, saudação pelo centenário da banda municipal flaviense, Os Pardais.
Sr. Presidente, se
pudesse... Só um bocadinho de ser deputado da Mara Alegriminha. O Sr. Deputado da Patrícia Carvalho pede a palavra para que efeito?
Pedir o adiamento deste ponto.
Para pedir o adiamento Sim. deste ponto? Muito bem. Fica adiado. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação do projeto de voto número 524 do PSD, de saudação ao CART, Centro de Artes Criativas Taipenses, pelo seu 55º cinquentenário aniversário. O Sr. Deputado Ricardo Dom Araújo tem a palavra.
Boa tarde, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Centro de Atividades Recreativas Taipense é uma associação artística, cultural e desportiva de utilidade pública, fundada em 22 de dezembro de 1974, com sede na Vila de Caldas das Taipas, Conselho de Guimarães. Desenvolveu atividades de espetáculos de variedades, exibiu peças de teatro, teve escolas de música, organizou convívios, palestras e exposições, mas foi na vertente desportiva que mais se afirmou e consolidou, tendo ao longo de 50 anos contribuído de forma decisiva para a promoção e formação desportiva na região. Em parceria com as escolas, dinamizou diversas modalidades, como o hóquei e patins, o voleibol, o atletismo e o badminton. Foi ainda pioneiro na dinamização da prática de campismo e caravanismo. Desenvolveu a sua intensa atividade esportiva, inicialmente no Parque de Lazer e Turismo da Vila e no ringue de patinagem, depois no Pavilhão dos Bombeiros, Pavilhão da Escola EB33 e Secundária de Caldas das Taipas e atualmente no seu próprio pavilhão. Presentemente, conta com uma escola de formação em patinagem e hóquei em patins, dinamizando diversas modalidades desportivas, com destaque para o hóquei, patinagem, voleibol e judo, registando dezenas de atletas federados que participam regularmente nas competições oficiais, onde conquistou um extenso palmarés e vários títulos ao longo da sua história. Este voto de saudação serve para assinalar a efeméride e para reconhecer a dedicação dos seus órgãos sociais e dos colaboradores, bem como a história carta, sublinhando o trabalho desenvolvido na formação de jovens, tanto de jovens como atletas e cidadãos. Assim, a Assembleia da República saúda o CART, Centro de Atividades Recreativas Taipense, pela passagem do seu 50º aniversário, incluindo nesta saudação os seus atletas, dirigentes, colaboradores, os seus associados e todos aqueles que contribuíram para a história desta coletividade. Muito obrigado. Muito bem, está feito. Senhoras deputadas, muito obrigado. Está feito, está ótimo. Vamos embora. Ora bem, quando é que é então a reunião que vamos ter lá de mesa e deputado? Quando é que temos a reunião de mesa e coordenadores? Ok, certíssimo.